território nacional. De certa forma, pode-se até afirmar que funciona numa lógica de solidariedade interregional e mesmo de coesão territorial. É tudo isto que o Governo pretende acabar com a subconcessão das linhas suburbanas em Lisboa e no Porto. É deliberado, é a opção. Os problemas com que a CP se confronta resultam de opções políticas de sucessivos governos que se recusaram a fazer os investimentos necessários para reforçar o transporte público ferroviário, nomeadamente com a destruição da capacidade de produção em Portugal, a obsolescência e a falta de material circulante ou o encerramento de centenas de quilómetros de linhas de caminhos de ferro. É muito esclarecedor que, depois de décadas sem que se tenha produzido ou comprado um único comboio em Portugal, e quando finalmente essa compra está aparentemente garantida, conforme anunciou também o Governo, se avança agora com este anúncio. Na verdade, o que o Governo se prepara para fazer é entregar comboios que a CP está a comprar, incluindo as automotoras para alta velocidade, aos grupos económicos privados, a quem quer concessionar as linhas, como aliás aconteceu com a Fertagus, uma empresa privada que opera na infraestrutura pública com comboios públicos cedidos pela CP, em que em mais de 25 anos não adquiriu um único comboio, apesar de receber pelo passe navegante o dobro das compensações da CP e ter bilhetes com o dobro do preço da CP. Para os que suspiram por mais privatizações, a vida tem demonstrado que o único objetivo desta empresa foi a maximização do lucro a partir da exploração da operação, sem ter feito ao longo destes anos qualquer investimento digno desse nome, com os resultados que estão à vista. Comboios sobrelotados, supressões de circulações, degradação das condições de transporte, atrasos cada vez mais frequentes, utentes que ficam nas plataformas das estações porque não conseguem entrar no comboio. O agravamento da situação de serviço da Fertagus para milhares de utentes atingiu um nível insuportável. A Fertagus, que nunca comprou um comboio, está à espera que agora o Estado lhes ofereça mais comboios para poder aumentar a oferta, enquanto a CP está proibida de operar nesta linha, para onde poderia estar a fazer alguns serviços e aumentar a oferta de transporte público ferroviário. No entanto, o Governo PSD-CDS, tal como havia feito o do PS, prolongou a concessão, que não funciona, quando a simples integração na CP deste serviço permitiria uma melhor rentabilização do material existente e um aumento da oferta. A privatização e a pulverização das empresas a operar na ferrovia é contrário ao interesse nacional. É uma opção que apenas serve os interesses e o lucro dos grupos económicos à custa da mobilidade das populações, da segurança e da fiabilidade do sistema e dos recursos públicos sempre negados à CP. A liberalização funciona sempre da mesma forma. Comprime a oferta à oferta solvente, promove a concentração monopolista a médio prazo, ou seja, enche os bolsos dos grupos económicos e das multinacionais, prejudica a vida das populações e o desenvolvimento do país. Mas na ferrovia funciona ainda pior, pois a ferrovia é um meio onde só a cooperação promove eficácia. Múltiplos operadores, múltiplos reguladores, múltiplos contratos-programa, agentes, tendo lucro como único e verdadeiro objetivo, são um convite ao desastre e não ao aumento da eficácia. Foi isso que os governantes do Reino Unido foram obrigados a reconhecer depois de centenas de mortes e milhares de milhões de libras gastos a alimentar os que parasitaram os recursos públicos. Com este anúncio de subconcessão de linhas da CP, o Governo insiste num modelo que já comprovou ser prejudicial para as populações. O Governo deveria aprender com os erros. A degradação da CP também já é de sua responsabilidade, pelas medidas erradas que tomou e pelas medidas que deveria ter tomado e não tomou, nomeadamente a concretização de facto da aquisição dos comboios, o reforço da capacidade de manutenção e produção de material circulante, assim como o alargamento da oferta de transporte público, a concretização do projeto de linha de alta velocidade, a autorização da CP para reforçar a oferta de transporte ferroviário entre Setúbal e Lisboa, a integração da infraestrutura na CP, a reabertura de caminhos de ferro, assim como assegurar a guarnição das estações e apeadeiros, a reposição das ligações internacionais atualmente interrompidas e o reforço do número de trabalhadores na CP e a sua valorização. O Governo deveria também aprender com a experiência concreta do nosso país, aprender com o que tem sido um negócio ruinoso das PPPs, em que se privatiza lucros, socializa-se os custos, mutualiza-se investimentos, privilegia-se os interesses das multinacionais. O que é urgente é reverter esse processo de liberalização. E é preciso mesmo outra política, uma política que defenda o interesse público, que assuma o investimento no aumento da oferta de transporte público, que faça o país avançar para uma vida melhor.
Muito obrigado, senhora deputada. Já está, já tem nota. Senhora deputada tem 6 pedidos de esclarecimento. Dividimos ao meio. É no meio que está a virtude, segundo dizem, não é? Muito bem. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa, se faz favor, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada do PCP. Naturalmente que nas declarações políticas não há monotemas, mas no dia de hoje, em que finalmente o Governo acordou e decreta o estado de calamidade nas zonas mais afetadas por esta tempestade, para o PCP a verdadeira calamidade é a vontade do Governo em avançar com uma proposta de iniciativa liberal para a ferrovia. O Governo está a pensar avançar com subconcessões de serviço para permitir a entrada de privados, para que haja concorrência e para que o serviço seja melhorado. E isso é um drama para quem? Para o PCP português, que não anda de comboio e que apela à luta dos trabalhadores contra tudo e contra todos. Porque para as pessoas que realmente precisam deste meio de transporte, o que verdadeiramente importa é ter um serviço a tempo e horas, com cadência adequada nas horas de ponta. Isto já acontece em França, em Itália e na Alemanha, só para citar alguns exemplos. E por isso convinha que parassem de inventar fantasmas onde eles não existem, ou melhor, continuem que realmente vão no bom caminho. Mas a minha pergunta, Sra. Deputada, era a seguinte: andaria num desses comboios liberais em França ou na Alemanha, ou preferia ficar no Apeadeiro? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Pinto, livre, tem a palavra. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, são tantos pintos que às vezes a coisa complica.
Eu vi que o Sr. Deputado estava entretido com outra coisa qualquer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a Sra. Deputada Paula Santos agradece ter trazido a debate hoje este tema, que sim, é importante, como se não fosse importante falar de ferrovia, como se não fosse importante falar de mobilidade no nosso país. E nesse sentido, dizer-lhe que concordo com muito aquilo que disse. Acho que os exemplos de privatização que aconteceram noutros países, nomeadamente no Reino Unido, que aqui citou também, provam bem os problemas e o falhanço desse modelo, mas aquilo que está aqui em causa, naquela que parece ser a proposta do Governo, na verdade, uma reciclagem de uma proposta que o Governo de direita já há mais de uma década tentou implementar no nosso país, tem um grande problema, que é, no fundo, acabar com esta visão de rede para a ferrovia no país. Porque nós, quando queremos concessionar apenas uma parte da rede, independentemente dos seus méritos, dos quais o LIVRE é bastante cético em relação a isso, mas independentemente disso, o que está em causa é que o Estado deixa de ter o acesso a esta visão de rede da ferrovia. Isso é problemático. É problemático porque deixamos de ter um governo que é capaz de agir e planear e pensar o país, pensar a sua ferrovia no seu todo, porque concessiona algumas linhas, certamente aquelas que são mais lucrativas, não vai concessionar as linhas que dão prejuízo, e com isso abdica de um papel que o Estado tem de ter, que é o de coordenador da linha de ferrovia no nosso país. E, portanto, é com muita preocupação que nós vimos estas declarações, esta vontade, esta proposta do Governo de avançar com esta concessão de algumas linhas, e no fundo as perguntas que tenho para a Sra. Deputada são duas e muito simples. De que modo é que acha que isto afeta a sustentabilidade financeira da CP, ao perder uma parte das linhas lucrativas que tem, e em segundo lugar, o modo como isto tem, que é o ponto principal na nossa perspectiva, o impacto que isto tem na visão de rede da coordenação da rede nacional de ferrovia por parte da CP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Ouvi atentamente a sua intervenção e gostaria de relembrar que em janeiro o Conselho de Ministros aprovou um programa de mobilidade integrado com vários eixos, onde a ferrovia assume naturalmente um papel central. Este Governo realça também que nós atingimos um recorde de 200 milhões, mais de 200 milhões de passageiros transportados o ano passado, e assume também o compromisso com a alta velocidade, em que quer que a CP lidere a atividade da alta velocidade, crie oficinas dedicadas e que possa adquirir até 20 automotoras. É uma aposta inequívoca. A questão das subconcessões levanta-nos legitimamente uma preocupação que a todos nós nos assola. Estamos a falar de um problema e de uma opção e de uma barreira ideológica ou não. E vamos esclarecer isso de forma absolutamente clara com a sua resposta à minha pergunta. E a minha pergunta é só uma. Nós ouvimos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais pretender concorrer à subconcessão da linha de Cascais em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras e a Câmara Municipal de Lisboa. E a pergunta que lhe faço é muito simples. Se porventura eles ganharem esta concessão, e como reconhecerá que as câmaras são entidades 100% públicas, se nesta circunstância a senhora deputada e o PCP continuam contra as subconcessões, ou se o problema é das empresas que dão lucro, infelizmente têm que dar lucro para poderem sobreviver, para poderem proteger das crises, para protegerem os trabalhadores e para também poderem pagar melhor. As empresas têm que dar lucro para criarem riqueza e para terem forma sustentada de serem um parceiro económico. Nós não temos vergonha nem medo das empresas que dão lucro. Temos o foco no passageiro e reafirmo a pergunta. Se a subconcessão for pelas câmaras municipais, a senhora e o PCP é contra ou a favor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada Daiel, pelo Sr. Deputado Jorge Pinto e pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. E eu queria começar pela iniciativa liberal. Para além da desonestidade presente na sua intervenção, revelou um total desconhecimento da realidade. Um total desconhecimento. Sabe, Sra. Deputada, provavelmente não conhece qual é que é a realidade dos utentes que utilizam a linha ferroviária entre Setúbal e Lisboa. Mas eu conheço. E eu circulo nessa linha ferroviária. E sabe o que é que acontece? Atrasos, supressões, comboios sobrelotados. Sabe porquê? Porque a empresa privada que lá está, há mais de 25 anos, não, agora ouça para saber tudo, porque isto é a consequência das vossas opções políticas, daquilo que vocês defendem. Ouça, sabe porquê? Porque a empresa privada que lá está, ao longo destes anos, não comprou um comboio. Veja lá, um comboio. São exatamente os mesmos comboios que existiam há 25 anos. E veja, comboios públicos, comboios que são do Estado, a rede é pública. E, portanto, aquilo que a senhora deputada veio aqui dizer é que as populações podem ser prejudicadas, que os utentes podem ser prejudicados, porque os lucros têm aqui para os grupos económicos e não há investimento. E é uma linha em que os governos, e aqui PS e PSD têm a responsabilidade, e o CDS, porque os governos impediram que a CP pudesse operar nessa linha, mesmo agora em que os comboios circulam sobrelotados, em que as pessoas ficam na plataforma porque não conseguem entrar no comboio, não se permite à CP que possa reforçar o serviço nessas linhas para servir os utentes. Veja bem, quem é que defende os utentes? Não é a IEL, é o PCP. E, Sr. Deputado Paulo Muniz, para lhe dizer o seguinte, a situação da CP, aliás, os problemas que ela enfrenta resultam das opções políticas, aliás, tive a oportunidade de dizer ali de cima, resultam das opções políticas de negar o investimento à CP para, de facto, alargar, para se modernizar e alargar a oferta de transporte público. E agora, está em cima da mesa, veja bem, ao longo de décadas não foi comprado nenhum comboio, nem produzido em Portugal, porque destruíram a empresa, nem comprado nenhum comboio. E veja bem, agora que está em cima da mesa, essa possibilidade de se adquirir existirem comboios, o que é que o Governo pretende fazer? Não é reforçar a resposta por parte da CP, é abrir um concurso para que os grupos privados possam fazer aquilo que a Fertago está a fazer na linha entre Setúbal e Lisboa. É isso que os senhores querem fazer, é inaceitável, inacreditável, ou seja, mais uma vez, o investimento é público e os lucros são privados. Senhor Deputado Jorge Pinto, eu agradeço as questões que formulou na intervenção, tive a oportunidade de facto de chamar a atenção para a preocupação que traz, para além de estar presente, de facto, claramente uma opção privatizadora, como se fosse um problema um país ter empresas públicas, mas ainda